debate das 10.
Muito bem, estamos no ar hoje no nosso debate. Eu recebo aqui Saulo Roberto Gomes, radialista, professor, analista político, né, apresentador de programa na Folha FM. Está de férias e encontrei Saulo na véspera de Ano Novo, e a gente já mantinha contato com ele para ter esse papo aqui nessa terça-feira, falando um pouco dessa perspectiva, né, do que se desenha para esse 2017 que está começando. Se você quiser falar com o Saulo, fazer sua pergunta, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Você falou muito mal de 2016, Saulo. Você criticou muito 2016. Para você, 2016 foi um ano tão desgraçado assim, tão ruim assim, que passou o bastão, digamos, cambaleante para 2017? Prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, queridos amigos, ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Um abraço para Tito, para Michele. Olha, Nil, 2016 é um ano que ainda não acabou em termos do que vem por aí para prejudicar o povo brasileiro. Quando você pergunta como é que um estado como Rio Grande do Sul, um estado que tem o menor índice de analfabeto, um estado altamente desenvolvido em todos os aspectos, rico, né? Culto, história de luta, está quebrado. Eu estou falando Rio Grande do Sul, não estou falando Piauí, Paraíba, a gente está aqui, não, estou falando Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro. Você já imaginou o Rio de Janeiro? Imagina a gente aqui, matuto, nordestino, né? A gente imagina, mas o Rio de Janeiro não está pagando aos aposentados. Aí você pergunta, aí vem São Paulo, está quebrado, Minas Gerais quebrado, Goiás quebrado, e vem uma lista aí, além do país está quebrado. Você diz, mas como é a história? O Brasil. E as riquezas da gente? Onde estão? E o que nós produzimos? Onde estão? Eles criaram agora um teto, né, que vai arrebentar durante 20 anos. Não vai se poder, né, nem dar aumento, eu digo, é até repor perdas em termos de dinheiro na saúde, educação, segurança, bem-estar social. E toda a riqueza que a gente vai gerar nesses 20 anos? Um país que tem a riqueza que a gente tem, isso parece coisa de Tiradentes, rapaz. Quando houve a conjuração mineira, Tiradentes protestava contra esse tipo de coisa. Como é que um país tão rico, tão poderoso, tão maravilhoso, tem um povo na miséria, e o que a gente ganha, a Inglaterra levava, né? A derrama, a cobrança de imposto. O que a gente produz hoje e ganha, quem leva? O sistema financeiro internacional. E aí eles impõem o que querem, entendeu, né? Bem, a gente vai liberar o dinheiro para o Rio de Janeiro. Agora vocês vão entregar a gente todas as estatais lucrativas. O que é que você vai dizer diante? Ou, hein, o cara que tem o dinheiro, os banqueiros, onde está esse dinheiro da gente? Nas mãos deles. Então, quem é Henrique Meirelles para falar sobre o Brasil? Henrique Meirelles simplesmente é o homem que manda de fato, o poder de fato. Ele é representante de quem? Dos banqueiros que são donos do dinheiro do mundo. Aí, Nil Júnior, dessa dor toda, dessa angústia, dessa tragédia, vem mais coisa, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que é uma exigência também do sistema financeiro internacional. É os homens que mandam em tudo. É aquela velha frase, quem tem o poder econômico tem todos os outros poderes. Aí onde vem essa discussão que vai ter que aflorar diante de nossa dor, do nosso desafio. Eu estava entrevistando a semana passada uma poetisa, uma artista, tem origem aqui em São José do Egito, chamada Lu Rabelo. Ela olhou para mim e disse, professor, mas o que é isso que está acontecendo? Isso fora do ar, no intervalo, ela olhou. Disse, me explique o que é isso que fizeram com o nosso país. Como é que a gente, essa juventude que vem, um país com 205 milhões de habitantes, um país que tem riqueza para atender o mundo todo, em qualquer aspecto, em água, em terras férteis, em talento, e a gente está nessa situação, aí eu digo, aí a gente aproveita essa dor, porque Dom Helder costumava dizer, quando a dor é muito grande, ou quando a madrugada é muito comprida e escura, o amanhecer é lindo, e o parto de uma dor grande deve ser alguma coisa bela que deva surgir depois de tanta dor. A grande dor é a gente perguntar o seguinte: e aí? Onde está a mais sublime das atividades humanas, a política? Eita, um paradoxo, né? Isso, como é a história? A mais sublime das atividades humanas é a atividade política. Ou a mais depravada de todas. No sistema em que o dinheiro determina tudo, ele vai interferir também na mais sublime das atividades, que é a política, e vai fazer o quê? O que ele faz em tudo aquilo que ele se mete. Lambuza, manipula, né? Mamulenga, determina. Essa é que é a grande pergunta, doutor Nil Júnior, que a gente tem que se fazer. Quando você diz, e o Congresso Nacional? Mas o Congresso é um reflexo da vontade popular. Isso é uma farsa. O povo está notando isso. Isso é uma nojeira. O Congresso Nacional, essa tapiação, a gente vota nesses caras, o sistema econômico os mantém ali, né? Os manipula, determina o que eles devem fazer e não fazer, e por isso que a gente está assistindo aí. Isso que a gente está assistindo é apenas um pingo da podridão que é realmente o poder numa sociedade financeira capitalista como a que a gente vive. Aí você diz, e o judiciário? O judiciário, né? O judiciário, quando a gente ouve um Romero Jucá, um Renan Calheiros, um Zé Sarney, um Michel Temer, um Gedel, um Padilha, essa quadrilha toda, dizendo, a gente confia na justiça, claro que eles confiam na justiça, que não se faz justiça, na injustiça de um podre poder judiciário. Só o Renan tem 12 processos. Nil Júnior, são 12 processos de uma roubalheira que a gente não tem como escrever.
Você não acha que vai chegar uma hora que o cerco vai fechar e não, vai ter, tá, e não vai ter o que fazer? Porque a sociedade também está cobrando, né? Tá acompanhando.
E você imagina a frustração que isso tem causado na gente. Essa menina que eu estou falando, a Lu Rabelo, ela olhou para mim quase gritando. Mas, professor, o que é isso? Isso é um pouco. Mas o que é isso? Nil Júnior, a semana passada eu estava assistindo um documentário. Eu, 63, aí eu me senti tão nada, sabe que eu senti nada ou não? Ceará, aqui pertinho da gente, 90% do povo do Ceará bebendo água de lama. E a repórter perguntou, e aí eles, graças a Deus que a gente tem essa água de lama. Aí neste mesmo Ceará, nós inauguramos há 3 anos atrás um estádio de futebol onde gastamos 1 bilhão e 500 milhões.
A Arena Castelão.
Aí, sim, mas aí outra. É. E outras coisas. No, em Brasília, foi gastando 2 bilhões ao lado de favelas.
Todos os estádios superfaturados.
A grande pergunta é essa. Aí onde vem a atividade política, no sentido sublime? Na atividade política. Porque a política é para você corrigir e proteger os que não têm poder econômico. A razão da política é essa. O que é que eles fazem? Lhe compram, lhe corrompem, lhe mamulengam. Aí você diz, chega aqui, governador Saulo Gomes, a gente tem 2 bilhões aqui para liberar para o senhor. Eu digo, opa, vou fazer a doutora do Agreste. Não, vai fazer a doutora do Agreste para estar vindo nenhuma. Eu disse, mas rapaz, mas eu estou com 60 municípios no Agreste em estado de calamidade, 30 dias sem água. E esse dinheiro, esse dinheiro a gente só libera se o senhor fizer o que a gente quer. É desse jeito que funciona. Aí vem um choque. Se eu disser não, eles não liberam o dinheiro. Quem libera o dinheiro é gente capaz, cupincha do sistema financeiro. Deputados de orçamento, você sabe como funciona isso, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Me submeto. Eu digo, então tá certo, me libera os 2 bilhões e o senhor vai fazer coisas supérfluas como um estádio de futebol. A gente tem estádio de futebol aqui sobrando. A gente não tem água, né?
Tem estádio de primeiro mundo.
Aí, sim, aí, veja bem, aí eu digo, eu aceito. Aí o cara disse o seguinte, e quem vai fazer a obra? Vamos dizer, um estado ou qualquer coisa. Vai ser a empresa tal. Um salário, tudo tramado, né? Pra sair. Aí, olha o resultado que dá aí. Nil Júnior, não se explica. Você se lembra quando foram falar no negócio da transposição das águas do Rio? Ainda bem que a gente passar ali no 10, graças a Deus, eu fiquei animado, né? Vi a estação, vi os canos, né? É. Porque há um ano atrás eu passava, vi o abandono e doía meu coração. Nil Júnior, isso é uma mixaria, rapaz. Uma obra dessa, para um país rico como esse, Nil. Há quantos anos? Há 150 anos que a gente espera um pinguim d'água para liberar 12 milhões de nordestinos. Imagina o lado positivo disso. 12 milhões de pessoas que estão sem água, passa a ter água. O que vai gerar de riqueza? Engorda o porco, engorda a galinha, engorda a vaca, engorda a cabra, a terra fica fértil, vem a palma, vem o plantio, vem o... Né? Um pingo d'água. Aí você diz, não, mas um projeto desse é uma fortuna. Para quem? São Paulo, isso para São Paulo era um pingo. O Geraldo Alckmin vai liberar agora as bombas que estavam isso, lá na Cantareira para ajudar a gente aqui. Então, diante de um quadro desse, essa é a pergunta que a juventude vai fazer e vai cobrar. Essa farsa aqui. Porque quando a gente fala no sentido, eu não estou falando nenhum P no partido, não. Eu estou dizendo, o sistema é todo podre. Eu já lhe disse uma vez, quando Zé Dirceu estava preso, eu disse, Nil Júnior, um sistema que prende Zé Dirceu e deixa Zé Sarney solto tem algo de podre escondido, não é? E como tem? Esse Gedel, será que foi a primeira safadeza que Gedel fez, foi essa? Do prédio que ia fazer? Gedel sempre foi um gangster conhecido na... Aliás, esse time está aí. Esse Moreira Franco, que sai um apelido na lista da Odebrecht, porque a lista da Odebrecht, vai sair uma lista da Odebrecht, dos que não receberam dinheiro, você sabe disso, né? É um papel em branco. É um papel em branco. Mas é todos, isso que a gente está na Petrobras, da Odebrecht, para onde você mexer, esticar, funciona assim, senão não, é o sistema. Aí vem o preconceito, quando você, o governo do... Para queimar o PT... O governo do PT, do PP, do PMDB, do PSD, do PT, entendeu? Todos tiveram na cucuia. Agora, como há um preconceito a mais, que o PT, que era diferente, devia ser, e devia denunciar e combater, se lambuzou, aí está pagando mais caro do que os outros, porque era diferente, e com toda a ruindade tem alguma diferença, né? Você vê o PT do Rio Grande do Sul, não tem ninguém envolvido. É um PT dos caras, né? O Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais politizados do Brasil. Agora, Nilson, minha pergunta... Michel Temer está envolvido? Claro que está. Esse gato angorá, que é o Moreira Franco, que é o sogro do Rodrigo Maia, esse apelido quem botou nele foi Brizola em 1982, quando ele disputou o governo do Rio de Janeiro e tentaram roubar a eleição de 82. Esse Moreira Franco, esse gato angorá...
Ele já governou o Rio de Janeiro.
Sabe quem ele venceu na eleição do Rio? Darcy Ribeiro. Você já imaginou? Darcy Ribeiro, um homem do gabarito Darcy Ribeiro, perdeu para esse gato angorá, que é da cúpula do Temer, diz onde ele atua, privatizações do dinheiro público. Agora o que é que eles querem? Querem o resto. A Eletrobras está entregue, a Petrobras. E a riqueza de um país desse entregue a uma... Nil Júnior, a desqualificação desse pessoal, tá? A desqualificação é de doer em qualquer coração. Aí você diz, e a gente vai... Vê o que o Supremo fez com o Renan. Que poder é esse de Renan, hein? O cara bater assim na mesa, chama juiz eco, ministreco.
Hein? Você está falando da decisão do Marco Aurélio, numa liminar mandou ele deixar a presidência e ele não deixou.
E você sabe quanto custa um Supremo Tribunal Federal os cofres públicos por ano? Tem 11 ministros, né? Você sabe quanto custa o Supremo Tribunal Federal? Você pode até confirmar isso na internet. Mais de 600 milhões. Nil Júnior, 600 milhões, você dividindo para cada ministro, dá em torno de 60 milhões, custa cada ministro de despesa, de mordomia, de salário, de bajulador, de segurança, de tudo, para deixar durante 30 anos Sarney roubando, Juca roubando, Renan roubando, Eunício roubando, Barbalho roubando, essa quadrilha que está aí. E olha que a mídia não se dirige, né? O governo do PMDB, já notou ou não? Porque o PMDB sempre foi um partido bandido, né? Sempre foi um partido nojento. Quando tornou-se PMDB, eles diziam do PT que era para quê? Que era um vínculo de preconceito na palavra. Né? O PT, como se o PT fosse a culpa da maldição, e não é. O PT foi uma vítima e se envolveu e viu como funciona esse sistema, Nil Júnior, que a gente tem que procurar outra opção. As eleições de 2018, quem vai ser presidente da República? Está todo mundo... Aécio? Sabe como é Aécio na lista da Odebrecht? Mineirinho. Você sabe quem era Mineirinho? Mineirinho foi um bandido famoso no Rio de Janeiro, que tem até um filme, Mineirinho Vivo ou Morto. Os apelidos são assim, hein? Todo feio, boca de mochila, boca de mulambo, Zé Tolete, Zé não sei quem lá, né? Quer dizer, um bando de cabras. Eles tinham uma empresa para roubar, para pagar político safado. Aí você diz, e o que houve de reforma na política para a gente escolher? Nenhuma.
Mas aí não está o erro do PT quando teve liderança,
tá pagando, por protagonismo. Por isso que está o que mais sofrendo. Não é o que eu estou
dizendo aqui. Promover uma reforma política
decente. Não é o que eu tô, olha aí, pagando agora a dor. Imagina a dor, né? A dor daqueles que lutam para se recuperar o tempo que vai levar, hein? Porque tu sabe o que é desgaste nisso todo dia, né? Você morre, você enlouquece, né? É a história que é implacável. A gente vai ver coisa aí, ainda vem, no, esse ano é que vai começar. Aí você diz, onde a gente vai parar? Por que essa crise? Tu já imaginou eu com 65 anos aposentado, botar meu cartão e não sair meu dinheiro de aposentadoria? Porque tá onde? Mas isso eu não estou falando no Piauí, nem Paraíba, nem... Eu estou falando em Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Goiás, e vem mais um monte de estado aí quebrando. Onde tem esse dinheiro? Quem sempre mandou e desmandou? Nas mãos dos... Aí onde, Nil, vem a questão da fibra política, do combate político. Não, você sabe que o Olívio Dutra perdeu uma eleição de governador no Rio Grande do Sul porque teve dignidade na questão da Fó. A fábrica da Fó exigiu do governo do Rio Grande do Sul mil coisas para botar a fábrica. Porque eles fazem isso, eu não pago imposto, não pago isso, não pago isso. Tem... Então, e o governo dá. Aí o Olívio disse, não, não posso fazer isso. E o meu estado, o que é que eu vou lucrar? Não, a gente dá emprego. Esse negócio da fábrica lá ali, da barragem que estourou. Vê a dor. Destruiu a natureza, um crime daquele. Mas dá emprego, sim, mas dá emprego para destruir a vida? Dá emprego para poluir o ar e envenenar para o resto da vida? Esse, Nil Júnior, é o grande debate que a gente vai ter no ano, nesse fim de década. O capitalismo tem que ter uma parada logo, porque senão não tem mais jeito. Olha o resultado dessa tragédia. Donald Trump. Donald Trump é um... Rapaz, Donald Trump. Aí você diz, mas o americano é aquilo, Nil Júnior. Entendeu ou não? Imbecil, consumista, individualista, sucesso. Um ladrão, ele quebrou empresas. O que ele ganhou foi fazendo safadeza. Toda grande fortuna tem um pecado, tem um crime, né? Trump tem vários crimes. O que o cara disse, bicho? E é presidente. E é o seguinte, e vai mexer com quem? Com a China, ele está mexendo com uma coisa muito boa, né? Com a China. A China quebra logo os Estados Unidos. Os Estados Unidos devem não sei quantos trilhões à China. Basta a China tirar o dinheiro, os Estados Unidos já está afundado. E está mexendo com a Coreia do Norte, que eles sabem. A gente não sabe o que é a Coreia do Norte, não, que eles mentem dizendo o que é a Coreia do Norte. Mas eles sabem o que é a Coreia do Norte. Então, todo esse resultado, com todos os erros do Obama, mas o Obama era um cara diferenciado, né? Entendeu? Houve erros, tá? O cara dirigir uma potência daquela, o cara tem contradições, né? Mandar matar o coronel Gaddafi foi um erro imperdoável, está ali. Tá? Olha a monstruosidade no Oriente Médio, que a imprensa dizia o quê? A primavera, né? A primavera na imprensa... A imprensa, o papel que a imprensa cumpre nesse momento, é como em qualquer momento, é relevante demais. Infelizmente, o povo brasileiro, quando saiu nas campanhas de 2013, antes de Dilma, o povo não queria só mudanças na economia, não. O povo queria mudanças na programação televisiva. Você sabe que hoje, em manifestações públicas, determinadas emissoras não mandam os seus carros, porque o povo toca fogo. É. Toca fogo e dá surra. Eu digo, não façam isso não. Um repórter do gabarito de Caco Barcelos. É. Caco Barcelos é um dos maiores jornalistas.
Chegou foi a ser agredido nas manifestações.
Aí imagina alguns canalhas. Imagina, né? Porque o povo... Nil Júnior, é aquela história. Eu quando falo para as pessoas, eu falo com tanto respeito às pessoas. Porque eu acho que as pessoas são inteligentes e capazes de discernimento, entendeu? Independente de você gostar do que eu gosto ou não, eu acho que você é capaz de discernir, né? Você pega uma coisa, ter o sabor, ter o cheiro, ter a avaliação, esse acontecimento. O que a televisão faz com a gente, no Júnior? Aqui pra nós. É um desrespeito sem limite, né?
Pois é, cara. Você falou no Trump, eu acho o maior problema do Trump, não só o Trump em si, mas o tempo em que ele chegou, porque fosse nos anos 50, ele seria um desastre, teria realmente uma perspectiva negativa em qualquer momento, mas esse talvez seja o momento onde a humanidade mais necessitava de um líder americano equilibrado, né? E tem na... Quer dizer, quando se precisa mais de alguém com o mínimo de equilíbrio para tocar as questões mundiais, você tem um cara, uma figura como Trump, né?
Que vai jogar gasolina no incêndio, né? E o pessoal que ele vai enfrentar é um pessoal que quer brigar. Porque é um pessoal também, quando a gente vê essas coisas que a gente... Eu fico imaginando como me dói, meu filho, quando eu vejo a Síria, quando eu vejo a Alepo,
quando eu vejo Palmira, aquelas cidades, Jesus andou por ali, rapaz. Jesus, aquilo era, era o trajeto dele. Damasco, Paulo, aquilo, a palavra Bíblia vem de uma cidade libanesa chamada Biblos. Então a história me dói. Quando eu vejo monumentos de 10 mil anos sendo destruídos pelo fanatismo, pela loucura, pela insanidade, aí eu digo, o que provocou tanto ódio nesse Estado Islâmico? Porque o Estado Islâmico, muita gente pensa que é o quê? É a elite islâmica, rapaz. É poliglota, é sociólogo, é economista, é embaixador, é filho de nobre. Entendeu como é? Eles botam a história. Tanto é que, olha, olha as loucuras que eles vão fazer. Né? Com poder econômico, com apoio, com interesses estratégicos ali. Você diz, quem é o ditador? Bashar al-Assad ou quer o Estado Islâmico? Estados Unidos, os interesses econômicos ali. Aí eu vi, algumas cenas eu mudo de canal quando aparece. As dois, criancinhas os ali,
dois lados
uma criancinha, é. Aquela criancinha limpando a o poeira sangue, com sangue, poeira, os pezinhos cruzados ali, quando é fez Osman, aquilo ali, isso. aí eu disse, meu Deus, aí eu fiz como Castro Alves, onde estás que não respondes? É. Será que tu estás vendo isso e estás calado, meu Senhor Deus dos desgraçados?
Foi escolhida a imagem de 2016 foi... Para muitos foi aquela imagem daquele menino. E quantos outros meninos daquele... Você sabe o que eu fico imaginando?
Que a gente não vê.
Não, Saulo, o que eu imagino é o seguinte. Eu faço a seguinte comparação. Porque a Síria, antes de todo esse conflito, era um país com uma ditadura, mas era um país estável economicamente, ruas limpas. É como você imaginar, puxar o debate para ser. Você, na sua cidade, qualquer cidade dessa da região, vê seus filhos brincando... Uma vida como a que a gente vive hoje, daqui a pouco começa a cair um monte de bomba e o mundo se vira e a vida se transforma como se transformou daquele povo e quantas crianças órfãs.
Agora,
você não consegue. E
para recuperar emocionalmente isso, meu compadre. 200, 300,
500 anos. Não consegue.
Porque eu tenho um amigo, antes de viajar para cá, eu dei um abraço nele, ele disse, compadre, um caso que aconteceu há 60 anos atrás, uma briga ali, mataram. Ainda hoje aquilo dói na gente de mantê-lo a gente, ele dizendo. Ainda hoje aquilo mexeu com a gente. Vê, aí o seu compadre. E sem aviões jogando bomba 24 horas por dia, né, as crianças dentro dos abrigos, para você voltar ao normal, hein? Para você recuperar isso. Agora, Nil, o pior de tudo, aí onde eu digo, onde eu me lembro de um filósofo chamado Schopenhauer, o pior de tudo é quem que está praticando isto somos nós, os seres humanos. Aí será? Aí eu pergunto, será que nós somos humanos? Aí vem aquela pergunta, será? Aí ele diz, se um dia por acaso eu encontrar Deus, infelizmente eu não vou poder parabenizá-lo por nos ter criado. Eu disse essa frase a um amigo meu, que não repete mais nunca essa frase não, aqui, que me deu uma angústia, uma tristeza. Ele disse, porque a gente tem feito tanta monstruosidade, né, Nil Júnior? Que eu, se fosse o pai da... Eu diria, olha... Eu não criei vocês e jamais criaria uma espécie tão ruim e tão cruel como a espécie humana. Daí quando Machado de Assis, o gênio da literatura brasileira, diz no livro, no término do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele diz, não teve filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso me dá uma dor tão grande, porque quando eu olho para meus filhos, eu beijo meus filhos, abraço, minha neta, uma criança, eu digo, mas meu Deus, né? Para equilibrar, né? Que a gente é como uma amiga minha, você sabe, mas tem tanta gente boa, como dizia Santo Queiroz, né? Mas o povo, na sua pureza, na sua ingenuidade, o povo é tão bom, o povo quando ama. Mas, né, Nivane? Quando ele abraça, o carinho do povo, o afeto do povo não tem preço nenhum, né? Agora, infelizmente, são manipulados. Eu conheci um cabra essa semana. Rapaz, eu nunca vi um gaba tão cínico, eu não vou dizer o nome dele, não. Entendeu? Se mexendo com religiosismo, vigarista, eu disse, você é de qual igreja? Ele disse um nome que eu não decorei. Eu disse, quem é o chefe local? Ele disse, sou eu. Disse, o regional? Ele disse, eu. Digo, o estadual? Ele disse, eu. Eu disse, o nacional? Ele disse, eu. Se o internacional? Ele disse, então tem um caba safado. Traz o Papa também. Rapaz, já pensasse que cara de pau o cara dizendo isso. Na forma mais lisa, mais cínica, falando de um assunto. Aí vem, num momento que a gente vive, outra coisa preocupante. As emissoras de rádio tomadas de forma criminosa pelo ceboso religiosismo. Isso é preocupante demais. Eu soube que a firma aqui está alugada a um grupo. A gente está a não ser outra. Tem 200 e tantos, agora 24 horas. Em televisão que você tem assinatura, eu tenho um que está em quatro canais ao mesmo tempo. Aquele cara não faz nada, a não ser mentir para roubar o povo. e não se tomou uma providência. Veja, eu aviso isso há mais de 20 anos que eu falo sobre isso. Um já é prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, veja que coisa. Um dos homens mais ricos do mundo e poderosos é o Edir Macedo. Veja que coisa perigosa. Um homem tem uma rede de televisão nas suas mãos. Você sabe o poder disso? Um homem que tem 200 emissoras de rádio, mentindo e mensagem e a riqueza. Um homem que tem frotas de aviões dos mais modernos do mundo. Um homem que tem em 150 países. Nil Júnior, isso é um momento tão preocupante na história da humanidade. Sabia? O avanço dessas seitas reacionárias, sabe? Não é? Levando ódio entre civilizações. E aí me entristece. Eu passei na Manuel Borba um dia dessa noite. Era tanto berreiro, bicho. Tanto berreiro, entendeu? Tudo explorando o ser humano. Agora pergunta, mas por que isso acontece? Qual a razão de tudo isso? Será que a gente não aprendeu um milímetro com o que Jesus sofreu por nós? Aqueles caras que mataram, crucificaram Jesus Cristo, são os mesmos que hoje exploram vocês, que roubam vocês, que dizem que faz milagres, que pega a carteira de vocês, que diz vai. É o mesmo tipo de gente. Então, o Trump, o Temer, esse tipo de coisa são produtos dos tempos sombrios que nós estamos vivendo. A informação que o homem detém hoje. A juventude está doente de excesso de informação e futilidade. Já tem organismos criando pessoas para tratar de quem vive. É o WhatsApp, como é o nome desse negócio? Que é todo mundo direto. Você chega numa mesa, tem 10 pessoas, é todo mundo olhando para
o
WhatsApp. E só besteira. O danado é isso, né? Todo mundo, rapaz. Você está começando numa mesa, todo mundo. Eu passei, tinha 10 pessoas sentadas ali.
Você não tem zap, não?
Não sei nem o que diabo é isso. Né? Não sei nem o que... E podia até evoluir. Mas é que usaram de um jeito, manipularam, que isso vai dar tanto problema. Tanto problema que você nem imagina. Eu vi o robô japonês. Eu fiquei sem dormir. Você viu o robô japonês?
Não.
Não no telefone?
Não,
vi. Nem Nil Júnior, tira a remela do olho. Seu olho. Nil Júnior, pintei seu cabelo. Nil Júnior, abotou o botão do seu olho. Eu fiquei assombrado, Nil Júnior. Na tecnologia, né? E do jeito que vai, um cientista disse, olha, essa inteligência artificial, se a gente perder o controle dela, você já imaginou? Uma máquina mandando em mim. O que eu não ia fazer com essa máquina? Claro que ela ia me matar, mas eu ia meter uma pedra na cabeça dela, bicho, uma petecada, ou me agarrar com ela. Aí você diz, essa evolução é crescimento do ser humano? O ser humano ameaça destruir o planeta. Esse Trump escolheu para dirigir as agências de ecologia, tudo cara que é a favor da destruição do planeta e só tem um objetivo, que é lucrar. Isso está nos levando a quê? A um abismo sem volta. Isso que a gente está vendo na Síria, no Iraque, né? No Líbano, em Israel, no Afeganistão, na Palestina, isso vai se espalhar. Isso vai contaminar tudo, porque o ódio ele tem tanta força, né? Que senão, durante 2017 anos, um homem como Jesus Cristo passou ali, pregou o que pregou, pediu por tudo para que nós nos amássemos uns aos outros, de verdade, respeitando as diferenças, que o amor está nisso. E a gente está numa situação dessa, onde Jesus andou, está daquele jeito, quando ele viu o cara gritando, Alepo, matou o embaixador da Rússia, o cara, né? Matou o embaixador da Rússia, e a Síria vão gritar para vocês. E olha que esses gritos já estão nos atingindo, né? Olha um monte de refugiado do Haiti para aqui. O senhor de Recife, aqueles caras ali naquelas bancas. Felizmente, essa é a realidade do capitalismo.
Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco vamos falar de Pernambuco, da região. Tem muito assunto na pauta ainda com Saulo Gomes. Participe também pelo telefone, pela internet, pelo zap. Voltamos aqui com o professor Saulo Gomes e os ouvintes parabenizando Saulo aqui. A professora Patrícia Amaral, bom dia a você, Nil Júnior, ao professor Saulo Gomes. Quero registrar um pedido. Marca um debate com esse gênio para refletir sobre a importância de ampliar a participação das mulheres na política. Parabéns pelo excelente debate. Feliz ano novo, está dizendo aqui a professora Patrícia Amaral. Ela foi candidata a vereadora, inclusive, no último pleito. Jota da Panificadora. Nil, eu não conheço Saulo Gomes pessoalmente, mas quando ele fala, eu paro para ouvir. Pensa num cabo inteligente, tudo que fala é com propriedade, está dizendo ele aqui. O Beto Góes, professor Saulo, quando Trump pensar em digitar o famoso código secreto, aquele da malinha, aquela da mala do cinema, que a gente quer se apertar, lançar bomba, as ogivas de Putin já estarão viajando a caminho do Tio Sam. Ele está dizendo que Putin vai apertar na mala dele primeiro que o Trump. Sueli Brasil, Nil, mande um abraço para Saulo, está mandando aqui um abraço. A Janice também, a Lourdes Leandro, dizendo que é fã. Todas essas pessoas lhe parabenizando pela análise, certo?
Tá vendo como é bom, rapaz? Isso aí não tem... Né? É a colheita, aquela história, eu acho... Eu fico muito feliz com esse comportamento do pessoal que me ouve. E os que gostam, né? Os que não gostam, eu respeito também. Mas é muito bom a gente ouvir isso. Sueli Brasil, que bom, rapaz. Sueli é uma amiga minha há mais de 30 anos. E é uma pessoa que... É uma lição de vida. Ela me contou um exemplo de dor sobre racismo que eu conto nas minhas palestras. Né? O quanto ela sofria. E depois ela começou a ter, superar o medo, né? O preconceito que as sociedades de exploração, elas, na criança é que elas impõem o medo, né? Porque a infância é eterna, né?
Isso.
Você, para se esquecer daquilo que acontece na sua infância, é uma coisa impressionante. Vamos restar aqui a presença do nosso querido...
O Carlos Marques está aqui conosco, seu fã, Vê Oliveira.
Meu advogado, inclusive, caríssimo, né? Entendeu? Ele está com 18 processos defendendo e até agora eu fui absolvido em 17.
O problema dele... Eu acho que ele tem dois problemas para ele defender.
Não. E ele ainda acha bom, e ele ainda me chama para brindar.
Sabe o que, é que eu acho que deve ser o problema de ser advogado de Saulo? Eu vejo dois problemas. Primeiro... O que ele eventualmente causa no microfone com a posição passional afiada dele, quando tem que se posicionar. Segundo, ele deve ser um péssimo cliente, né? Ele não deve... Esse negócio de marcar horário. Não, marcar horário com o Saulo. Vai ter audiência. Você é obrigado a ir à audiência 10 da manhã. E o Saulo não gosta muito. Você não gosta muito de amarras, né, Saulo? Sempre foi assim na sua vida.
Eu fui professor, né? Professor com horário, você não pode atrasar radialista. E acordo cedo, muita gente pensa que eu acordo tarde. Anchieta Santos com aquela... Você viu o que ele falou hoje de mim de manhã? Não, eu fiquei tão feliz. Ele é engraçado.
Anchieta, eu vi você participou do
programa. Ele disse que eu estava mais engraçado, mais barrigudo e mais rico. É, três coisas verdadeiras. Aí valeu, fala lá o que é que a gente vai falar sobre Trump. Encerrou o programa.
Não, acho que Trump já foi, rapaz. Vou falar de... falar das perspectivas...
Pernambuco agora.
Eu ia puxar Pernambuco. Como é que você está vendo a condução do Paulo Câmara nesse cenário todo aí e já as perspectivas para 2018? Paulo Câmara passou no teste, na sua opinião, ou não?
Passou. Não sendo um cara do ramo, porque político é uma coisa, né? Não é um Eduardo Campos, que era um cara fora de série, né? Em termos de política, de conhecer a alma... humano como Eduardo conhecia. Eduardo era um cara bom de todo tipo de papo. Política, brincadeira, poesia, molecagem. Era um cara diferenciado. E o cara vai substituir um cara desse, ó. Né? Um cara verde, jovem. É um cara decente, viu, Nil Júnior? A verdade é essa. Um cara sem arrogância.
Me impressiona a idade.
Eu acho...
Numa crise dessa... 42, muito jovem, dessa, né?
Numa crise dessa, o cara, né? A gente passou 2000... Eu acho que 2017 vai... Tem novas perspectivas aí. Ele é um cara que conhece a economia. Ele conhece contas, né? Ele é do Tribunal de Contas de Pernambuco, né? Foi do Banco do Brasil. Tem uma equipe muito boa. A equipe que assessora ele é muito boa, não é? E ele ouve. Então eu acho que foi. Não sou daqueles que tá, foi, não foi. Eu acho que passou no teste. Paulo Câmara passou no teste. Digo isso de coração, não tem relação com ele. Raul é meu amigo, pessoal, faz 10 anos ou 12 que eu não vejo Raul Henrique. Eu não misturo as coisas, não. 10 ou 12 anos, é um cara também muito dedicado, né? Só uma equipe unida, e daí ele passou essa crise. Vamos esperar que 2017 melhore algumas coisas, né? Ele atuou bem na questão da PM, tem que atuar com decência, com rigor e com firmeza, não pode afrouxar esse tipo de coisa, entendeu? Porque há limites nas coisas, você não pode... Eu não posso me sentar para conversar com você com uma metralhadora em cima da mesa, não é verdade? Forças Armadas não podem fazer greve, cara, nem motim. É preciso ser macho e dizer mesmo. Isso foi deixando crescer. Hoje está difícil por isso. Era para ter cortado na primeira vez que fizeram. O que esse pessoal fez com o doutor Miguel Arraes, eu vi em Recife. Hoje não, eles estão mais recuados. Não, humilharam, sacaram o palácio. Eu preciso do exército. Ó, veja que ironia da vida. O exército em 64, depois Arraes, o levou preso. Né, em 89, 90, foi proteger Arraes contra a invasão desse tipo de corporações militares. A Constituição proíbe, determina, e devia ter uma política para evitar isso. Né? Olha, greve de setores armados, não existe nenhuma democracia no mundo. Né? E se você ceder, eles vão pedindo seu irmão, seu pescoço, seus olhos, seus cabelos. É uma questão de classe. É uma questão de categoria, é uma questão de um Estado que não pode fazer. Ele foi firme e disse, não vou perder minha autoridade. E não pode. Autoridade tem que ser mantida. E principalmente com a autoridade que mexe com o setor que é problema na nossa sociedade. Se é uma das coisas mais difíceis na nossa sociedade, e a de Pernambuco não é muito trabalhosa. Não é muito trabalhosa, é razoável, está dentro da média. Mas a polícia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, são broncas, sabia? De respeitam as instituições, de respeitam a Constituição, de respeitam hierarquia, casam e batizam. A polícia mais bandida do mundo, as polícias mais bandidas do mundo, mais letais, são as polícias do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. E são condenados no mundo inteiro. As monstruosidades que a polícia militar de São Paulo e a do Rio de Janeiro praticaram, se a gente conhecesse, nós não conhecemos não, a gente sairia louco, correndo. O Carandiru, aquilo é um refresco, aquilo que eles fizeram, e ficaram impunes. E o pior é que o Poder Judiciário, você viu o que fez o desembargador de São Paulo? Anularam a condenação dos bandidos do Carandiru. Então, Nilzinho, é uma coisa complicada. E o Paulo Câmara, um cara jovem, verde, né? Sem experiência, governar um Estado politizado como é Pernambuco. Pernambuco não é brincadeira não, cara. Né? Olha, o Geraldo, quem é o Geraldo? O Geraldo aprovou como prefeito do Recife. Um eleitorado como o do Recife, o eleitorado do Recife elegeu Roberto Magalhães e depois elegeu João Paulo. Depois elegeu João da Costa no primeiro turno e derrotou ele para vereador. João da Costa não é vereador em Recife, acreditas numa coisa dessa? Sim. Um homem que ganhou eleição em primeiro turno. Poucos candidatos ganharam uma eleição no primeiro turno para prefeito do Recife. O Geraldo Júnior não, né? Sabe disso. Então o quê? Fez uma gestão pública, oxente, pública. É. O Recife, que em 92, Eduardo Campos foi candidato a prefeito, ficou em quinto lugar. Teve 25 mil votos, Eduardo Campos, em 92. Depois Eduardo torna-se uma liderança que tornou-se. Né? Então o Recife, ele é um povo de um sentimento soberano, nobre. Geraldo foi um bom prefeito? Foi. Ninguém vai negar, entendeu, né, Júnior? João Paulo foi um grande prefeito? Foi, mas passou uma época. O desgaste do João da Costa, não é? Aquela mesquinhez, aquela briga, aquilo irritou o Recife profundamente. E a classe média que pende e decide resolveu dar a vitória ao prefeito Geraldo Júlio, que deve continuar fazendo uma boa gestão. Agora você pergunta, e para 2018?
Não, eu ia perguntar sobre o Câmara, é o seguinte, você está dizendo que ele está passando o teste. Se você for observar a gestão fiscal, a gestão econômica, né, a própria condição política, mas... Ele se prepara aí para um processo em 2018 e o Armando já está dizendo, falou recentemente, nunca escondeu o desejo de ser governador de Pernambuco, vai continuar tentando e é o nome mais forte das oposições para 2018. E aí?
Mas Paulo está mais forte do que ele.
Você acha que hoje Paulo...
Você pode, isso, eu estou dizendo do fundo do meu coração, sabe que eu não faço política. Eu sou um cara apaixonante, mas eu sou factual. O fato é, como disse, fulano, não é que eu queira, é a realidade, não é? No quadro que está aí, se for Paulo e Armando, Paulo está mais fortalecido. Inclusive, ele saiu bem nessa eleição aqui agora. Ele saiu muito bem nessa eleição, entendeu como é? Quando a gente fica a questão de Caruaru, Olinda, Jaboatão, ali são análises diferentes. Ali ele não houve um desgaste pessoal dele no sentido, né? O Antônio Campos, quando reclama, veja bem, Antônio Campos entrou na política partidária agora, cara. É? Usando o nome de Eduardo e Arraes contra um cara, você sabe quem é Lupécio? Pensa num cabo amado em Olinda. Lupécio é mais amado em Olinda do que o doutor Arraes era na sua
época. Eu tenho medo dele como administrador.
Ah, mesmo. Mas aí onde tá? É aquela história, tudo é outra história. Mas o cabo é querido, o cara saiu eleito deputado de Olinda.
Conhece
todos.
Olinda é complicadíssima.
Imagina, ó, agora, e tem dinheiro. Aí veja como são as duas. e tem dinheiro, porque é uma cidade patrimônio da humanidade. O problema ali é o cansaço, 16 anos do PCdoB. Renildo estava cansadão, entendeu como é? Demais. Agora, a equipe que o Lupércio escolheu é de primeiríssima qualidade. Botou o Evandro Avelar. O cara vai dizer, o Evandro Avelar é do PSDB, mas é um cara, é um quadro técnico competente, né? Sabe fazer as coisas. E com Paulo Câmara. Foi conversar com Paulo Câmara, o Lupércio. Doutor Paulo, me ajude. Porque se não ajeitar a Olinda, imagina a tragédia que vai ser ali. Uma cidade patrimônio, né, Nil? É? Com algumas coisas que ninguém nunca resolveu em Olinda. Aquela presidente Kennedy, aquele é um massacre, é uma tortura, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que Jaboatão, o Elias fez um grande governo. O Elias, né? Errou talvez na escolha de um candidato. Porque transferir voto, Nils, você sabe como é difícil, né? Transferir voto para um cara que não tem carisma é bronca, né? E o Heraldo Serva é um cara decentíssimo, mas não tinha carisma. E o Anderson, que é um cara jovem, discurso aprumado, com o setor evangélico, que hoje é o que eu digo, é um perigo nessas cidades periféricas e na região metropolitana mesmo, né? Aí ganhou a eleição, eu espero que ele continue fazendo o que Elias Gomes fez. Elias foi um grande prefeito. Elias Gomes foi um grande prefeito em Jaboatão, que é outra bronca. Governar Jaboatão é bronca. Jaboatão é uma cidade que das maiores violentas, das mais violentas do Brasil, é Jaboatão dos Guararapes.
Sem falar na... Eu considero a cidade urbanisticamente desorganizada, uma cidade bagunçada. Né? O Elias realmente saiu... Eu vi um outdoor, parece que asfaltou, calçou 800 ruas, tem um ponto de vista administrativo. E o que é que você viu no Pajeú, desses prefeitos que estão começando alguma...
Rapaz, eu fiquei muito feliz, vamos dizer logo, eu fiquei muito feliz com a reeleição do Sebastião Dias. Muito feliz. Era uma eleição que eu torcia profundamente. Conheço Sebastião, o homem que é, o poeta que é. É um cara gênio, um cara... E o povo de Itabira. Né? Conheci Itabira desde... Em meus 6 anos, eu sempre fui apaixonado por Itabira. E eu nunca torci tanto por uma reeleição como a de Sebastião. Sebastião, aqui de coração, um abraço para você, de coração. Espero que você continue recuperando Itabira, porque você pegou Itabira... só Deus sabe como ele pegou Itabira. Só Deus sabe como ele pegou Itabira. E o povo de Itabira, que eu digo sempre, é um dos povos mais efervescentes que eu conheço na minha vida. Apaixonado, entendeu? Participativo. E segurou a onda e Sebastião ganhou. Eu fiquei feliz. Zainha, prefeito de Iguaraci. Também fiquei muito feliz com o Zainha. A reportagem que saiu na Folha sobre que Zainha era motorista, um motorista da rota, não corresponde. Zainha é de um dos clãs mais importantes da história de Pernambuco, o clã dos Torres de Jabitaca. Inclusive é meu primo, Zainha é meu primo, você sabia disso? É.
Não,
sabe? É, Carnaíba dos Torres.
Eu sei que o presidente da Câmara Lega é Galindo, o Francisco.
Deve ser primo, se vocês primo desde pequenininho.
Não, você é primo, virou primo carnal.
Que Zainha é meu primo. Zainha, ó, quando eu li a reportagem, motorista de ambulância derrota, você sabe, você viu a reportagem.
Uhum.
Eu disse, poxa vida, bicho. Zainha já foi vice-prefeito de... Você sabe disso ou não, de Guaraci?
Sim, sim.
Zainha, o pai de Zainha foi prefeito de Guaraci. O irmão do Zainha foi 30 Zainha vezes foi vereador.
Zainha foi vice de Albérico. Zainha... Curioso que Zainha entregou a chave da prefeitura a Dessolles.
Zainha, olha, o clã dos Torres de Jabutacá, nem o clã dos Kennedy, nem o clã da Rainha Elizabeth. É o maior clã, está rindo. Faça um trabalho. A Diva, que é a matriarca dali, a mãe de Zainha, a Diva, tem 15 candidatos, eles botam 15 diferentes e apoia tudo.
E ele bota para um lado e para o outro.
Não,
né?
Tem ninguém, espalha, né? É por isso que eu liguei. Agora o Zainha trabalha na ambulância, porque é um prazer para ele levar aqui, né? Deu o eleitorado dele tudo. Ali eu conheço com uma palma da mão. Esse clã, a origem vem desde Monteiro, no coronel Chico Torre. Ele é irmão do Chico Torre, que é presidente. Ele é irmão de Luciano, de Engazeira. Nunca mais os Torres dão aquele poder em Engazeira. Eles vão se perpetuar ali por uns 300 anos. Eles são jeitosos, agradáveis. E olha, você lembra de Toninho, o outro que perdeu para Dessolles, dessa última agora?
Toninho Torres.
Que é, sim, meu primo também. Que é primo legítimo de Zainha.
Mas Toninho era irmão, como candidato pesado.
Os irmãos são
empresário,
os pais são
irmãos. Tal, né?
Olha, deixa eu contar, essa é ótima. Eu encontrei Toninho lá naquele restaurante que fica antes de Caruaru, rapaz, que todo mundo para lá.
São Caetano.
São Caetano. Aí eu tava lá e encontrei também. Então, primo, velho, tudo bom, ele tinha perdido a eleição por 800 e poucos votos. Eu disse, mas primo, rapaz, você foi danado, você foi um herói, perdendo na época dessa hora, dando de 3 mil votos dele. Se você perder uma eleição por 800 e tantos votos, e Jabitacá, ele, Jabitacá foi firme, primo. Derrubei ele em Jabitacá. Quem me lascou foi a Coruja. A Coruja é Irajaí, né? Isso, que é o neguinho da Irajaí, que é uma líder aí, que ganhou agora. Dessolo se perdeu em Guaraci.
O neguinho já foi reeleito. Mas,
não, e Dessolo ganhou em Irajaí, que sim, é a minha pátria. Porque eu mando um abraço para minha Macondo querida, meu querido povo de Irajaí, a minha querida Coruja. Aí vem, eu tô nisso, não. Jabitacá nós demos. Como se fosse Jabitacá, ninguém entra com nós, não. Quando foi agora essa surra que o Dessolo leva, né? Jabitacá entrou matando, e veja bem, Dessolis para Jabitacá foi um grande prefeito. Entendeu ou não? Ele fez uma praça em Jabitacá, em linda, frente daquela igreja.
Harmonizada
naquela igreja. Não é lindo, não é lindo? Lindo, e foi um cara, quer dizer, três vezes prefeito, elegeu, fez sucessor, né? Tô quase 16 anos que ele manda. Então, Zeinha é do maior clã político de Pernambuco, maior do que Chico Heráclito, que é os Torres, Valdeci Arruda, você falar em Valdeci Arruda. Valdeci Arruda foi o maior líder da história de Guaraci, inclusive é primo de Pedro Alves. Agora eu descobri a liderança do professor, do doutor Pedro Alves de Oliveira Neto. Ele é primo de Valdeci Arruda. Aí Valdeci, você sabe que Valdeci batia assim e o prego batia mesmo, né? É. Era uma liderança fora do comum. Pois é, Torres era vice de Valdeci, e Valdeci não aguentou a pressão dos Torres, teve um infarto. Renunciou, Zé Torres assumiu. E quem vai ser a secretária de finanças agora, de Zainha, sabe quem é? Lígia Torres, sabe Lígia, que ela é de Zainha? Só irmã, por parte de pai e mãe, de avô e de avó. Será que eles
que são... era a secretária de Luciano.
Já foi, que era quem, e avô de Ando também, que já foi daqui de Giza. Que ela é concursada aqui, Lígia. É uma simpatia. Então, me alegrou muito. Carnaíba, meu irmão, Anchieta Patriota, vibrei demais. Acho que Carnaíba, né, vai voltar, como sempre, merecendo um lugar de destaque. Não precisa a terra da música, a terra de Zé Dantas, né? E botar Carnaíba. Eu fiquei muito feliz no programa do PSB Nacional, Carnaíba se destaque como educação, como exemplo da educação. Carnaíba, que anos antes, épocas antes, era destaque nas páginas de sangue dos jornais, né? De execuções de miseráveis lá, né? De tiroteio em procissão, né? E que ainda continua impune, né? Aí, graças a Deus, o povo se, né? Acordou-se, alertou-se, rebelou. E a gente está num rumo bom. Eu acho que bom o Luciano Duque eleito, reeleito em... Certo, eu acho que é verdade. O São José, que eu fiquei assim, né? No... Evandro volta pela terceira vez, mas os erros do cara médico... Eu vou te dizer uma coisa, Nuno. Se eu fosse médico, Eu sei a força de um médico no interior, com qualquer pessoa. Se eu fosse um médico e gostasse de política, não tinha no mundo quem ganhasse uma eleição para mim. Não tinha no mundo quem ganhasse. Eu digo, é porque Deus sabe o que faz. Né? Aí o cara médico, a eleição, São José do Oeste. E Evandro não sabe que Evandro não é sem simpatia toda, não. Não é verdade? É governado três vezes. Eu digo porque eu digo na cara dele mesmo. E o Romério, né?
Romério Guimarães.
Ele, no centenário do poeta Lorival Batista, ele foi tão mesquinho que, infelizmente... Eu não tenho porque torcer por Evandro, não. Mas o que ele fez contra Louro, que é um patrimônio, que ali não está partido, nem período, nem é. Louro é um patrimônio de São José do Egito, do Pajéu e da poesia. Então tem coisa que você tem que dizer. Eu posso não gostar de fulano, mas eu não posso. É como um cara, se eu não gosto de Chico Buarque porque ele é bonito, tem uns olhos azuis, é um homem decente, aí eu posso não gostar desse dele. É porque a gente não gosta da... Agora, dizer que ele não é o maior gênio da composição mundial, aí você tem que dizer, né? Porque senão você está mentindo. Não é verdade? Então, é isso aí. O ano centenário de Lorival Batista, ele promoveu outra festa, entendeu? Para desgastar, né? Esvaziar um centenário a um homem do gabarito de Lorival Batista.
Foi a festa universitária, foi Michel?
Não.
Paralela, não. Foi a festa
de... Não, a de janeiro, a de Reis.
E tem uma festa
de Reis. Vaso.
A de Reis.
Exato. Que Louro nasceu no dia 6 de janeiro.
A festa de Louro ali naquele corredor e paralela. Eu também achei aquilo estranho. Não,
e foi o centenário.
Atravessava a rua e tem uma festa com banda de péssima qualidade.
E foi o centenário. Quer dizer, mesmo que ele tivesse raiva, porque a província tem isso, os provincianos, né? Aí eu tô falando, tu vem pra aqui, não fala em fulano, não fala em quem? Fulano, porque a primeira pessoa que eu vou falar em fulano, Disse, por quê? Porque fulano é a pessoa mais importante daqui, a pessoa mais linda, a pessoa mais... Não, mas fulano não gosta não. Disse, quem não gosta? O delegado. Isso aí é que eu vou falar, porque não gosto mesmo de delegado, sou eu. E esse delegado daqui não rala nada. Hoje que não lembra, então vai não, eu vou. Foi uma confusão da porra. E eu fui quando chego com meus amigos, eu quero dizer aqui que um dos mais importantes dessa cidade é o poeta fulano de tal, por isso e por isso. Não, pessoal, aplaudiu em pé. Não é, meu povo, é? Agora, tem gente que não gosta desse poeta porque ele bota pra lascar em torturador, em quem faz extorsão, em quem humilha os pobres, né? Tinha um caba lá, rapaz, devia ser o delegado. Ele ficou com uma cara tão feia no mundo, tão feia, que eu disse, tchau, meu amigo, vai-te com o diabo. Oxe, que história é essa? Como é que você tem um patrimônio? Falar nisso, gente, deixa eu colocar uma coisa. Aqui em Afogados da Engazeira, minha querida Afogados. Qual é o prédio mais lindo de Afogados da Engazeira? Qual é a construção mais linda em Afogados da Engazeira?
Catedral, nossa catedral.
Quem construiu aquela catedral? Não tem um busto naquela pracinha. Olha, eu vou dizer uma coisa. Deixa eu botar meu chapéuzinho aqui. São essas coisas inadmissíveis. Um homem como o padre Carlos Cotá, que fez a igreja das mais lindas do mundo, hein? Ele morreu no dia 31 de dezembro de 1924, parece. Está enterrado aqui, né? Um francês fazia uma cartografia dessa, para uma cidade dessa. É a cidade mais bem cartografada do mundo. E a gente... Aí eu solicitei a Anchieta Santos a um monte de gente. E eu falei, vamos fazer uma campanhazinha. Inclusive, a igreja daqui, a igreja... Até a questão de justiça, a igreja... Ó, é uma mixaria. Faz um busto do padre. Bota naquela pracinha que fica ao lado, né? Que é a Praça Padre Carlos Cotá, o nome daquela praça. Bota ali.
Tem um projeto de requalificação dessa praça.
Aí né? Sim, e fazer isso, porque se há um homem que fez alguma coisa. Né? Não acha não, Nil Júnior? Nil Júnior é como Dom Mota, cara. Dom Mota trouxe essa emissora de rádio para aqui em 1959. A gente não tinha energia elétrica, era bomba, era na diesel, né? E Dom Mota também é pouco homenageado aqui, né? Então a gente precisa. Mas a gente precisa recuperar. Manoel Arão, rapaz. Antônio Silvino, que a gente ainda... As escolas municipais, estaduais, era para saber quem foi Antônio Silvino. Né? Muito bem, um dia dos capatazes, Saulo, tu ouvisse falar em fulano de tal, eu disse, quem? Esse rapaz é um cabo de Afogado na Engazeira, chamado Antônio Silvino. Pois esse cabo é um dos cabos que eu ouço desde menino. Então eu não sabia que ele era de Afogado. Se eu vim saber que ele era de Afogado na Engazeira, num programa Minerva, que era um programa que tinha do MEC. Né? Então a gente tem tanta coisa aqui para colocar. Falar também do cara que comandou a Volante, né? Que traiu o Virgulino naquela chacina que fizeram em Agir, que era daqui de Afogado. Na época foi registrado aqui, ali de Ibitiranga, Boa Vista. O Tenente João Bezerra. O Tenente João Bezerra é uma das coisas mais execráveis que eu vi na minha vida, mais abominável. Eu li o livro dele, me senti tão mal, eu vou vomitar, eu vou morrer. Ele dizendo, como dei cabo de Lampião? Ele era coiteiro de Lampião. Vendia armas a Lampião. Né? E estava lá porque Lampião permitiu e assassinou Lampião sem esperar. Eles bandidamente, monstruosamente assassinaram Lampião e os 10 companheiros de Lampião. Aquele novo tiroteio, não houve nada. Aquilo foi uma chacina, aquilo foi uma farsa. Os homens de bem que lutaram com o Lampião, como Manoel Neto, dizem isso. Então a gente também precisa falar, ó, nós temos aqui Manoel Arão, Antônio Silvino, Padre Carlos, tanta gente que fez tanto. Doutor Hermes, olha outro cara aqui, Doutor Hermes morreu com 100 anos.
Hermes,
foi um médico aqui que marcou época. Eu não sei o que ainda fizeram pro Doutor Hermes aqui em Afogados. Entendeu como é?
Claro.
Agora a gente tem uma porcaria do nome chamada Barão de Lucena. Quem bexiga é Barão de Lucena, cacete? Quem, poxa, Barão de Lucena, ó. Hein? Tira, rapaz, bota Hermes Canto, que foi 80 anos médico aqui. Olhava pra gente, a gente ficava bem, né? O riso dele, o carinho dele. Porque um povo tem que ter sua memória, né, Júnior? E a gente do jeito que vai. Entendeu? A gente do jeito que vai. O que está se tocando aí nas rádios. O que está se tocando nas festas. Nil Júnior, pelo amor de Deus, o crime é como Xangai diz, alienação, é como disse o ano... Nossas crianças estão envenenadas, por quê? Comendo sandubão, comendo sandubinha, comendo baxixim, comendo como é, aquelas salsichinhas, salsichona, comendo lixo, aí está tudo gordinha, buchudinha, né, diabetesinha, é, aí pronto, aí a mulher, vamos comer feijão, arroz, galinha, preá, mocó, juritiga, malião, calango. Vocês estão rindo, né, rapaz? Vocês me acham engraçado.
Sala é uma figura. Ó, um monte de pergunta. Eu pedi pra você... Vou fazer um bate-bola com você, viu, Saulo? Um bate-bola com você para atender os ouvintes, para a gente, porque estamos na reta final. Juliana Lima, o que você acha da reforma do ensino médio?
Vamos ver aí o resultado, né, na prática, né? Há muita polêmica sobre isso, né? Eu acho que se vier, alguns especialistas estão... Né? É muita discussão, viu? Qualquer reforma, principalmente no ensino. Vamos lá esperar o que vem, né? Se não colar, eu acho que a sociedade, do jeito que está ativa, ela pode exigir mudanças. Vamos esperar, né?
Matheus pergunta, o que você mudaria no Brasil hoje, se pudesse?
Rapaz, eu tomaria a Rede Record e a de Macedo, proibiria todos esses programas cebosos religiosos que exploram e roubam as pessoas honestas e ingênuas, e a partir daí a gente começaria a construir uma nova sociedade.
A Mariana está dizendo que quando sabe que Saulo está na PGU, fica ligando para os amigos, fica fazendo ponto com os amigos. Socorro Martins pergunta, diz que deveria fazer um debate com você falando de reforma da Previdência também, dos efeitos maléficos que a reforma vai trazer, está dando a opinião dela. Genesi Almeida também gosta de ouvir Saulo, fala com categoria, muito inteligente. Antonieta Alves também está parabenizando aqui, o Tiago também está nos ouvindo, enfim. Saulo, valeu mais uma vez, que bom esse primeiro debate, que eu estou fazendo, hoje é o meu primeiro programa em 2017,
o Aldo
teve ontem aqui,
grande Aldo,
né? Olha, comandando, e alegria tê-la aqui no primeiro, eu queria trazer você ontem, né?
Foi, eu disse não, ontem é lasqueira, né, bicho? Se eu encontrasse ontem um amigo como meu amigo Dr. Carlos Marques, eu não podia estar hoje aqui, né? Porque ele toma muita coalhada de primeira. Aquela coalhada do Zé.
Sei. Olha, não tinha condição.
Nil Júnior, eu quero dizer a quem não conhece Nil Júnior, Nil Júnior é muito mais bonito pessoalmente do que pela televisão e no rádio. Eu estou dizendo isso, ele que eu disse o seguinte, Carlinhos, que Nair não conhece ele. Nair só tem tanta vontade de conhecê-lo, pois Nair vá prevenida, porque pensa num homem feio. Olha, o homem é feio, barrigudo, careca, dentuço.
Dona Nair, um cheiro pra senhora. Cheiro bem grande.
E ele tá mais bonito, mais gordo, feito mais jovem. Meus amigos, olha, eu digo sempre, digo na Rádio Folha lá, essa Rádio Pajéu é muito mais do que uma emissora de rádio, né? Essa Rádio Pajéu é um patrimônio cultural, existencial de todo o povo do Pajéu. E nós somos hoje o que somos, em grande parte devemos a trabalhos como esse que Nil Júnior faz, Anchieta faz, e muita gente faz aqui na rádio. Dom Francisco fez, o Valdeci. O maior radialista da história do Brasil foi um homem que teve nessa rádio. Foi um dos baluartes dessa rádio. O Valdeci Menezes, que além de ser um gênio na comunicação, segundo o irmão dele, Zé Menezes, o grande maestro, me disse que era fora de série como músico, mas nunca se dedicou à música. Tinha também esse talento, nosso Valdeci. Nil, um abraço a você, muito obrigado. Obrigado a Tito, Michele. E para encerrar, vocês que têm filhos que usam carro de som alto, peçam para eles não fazerem isso, não? Ou então, se eles gostam, você bote dentro da casa, quando o senhor estiver almoçando, aí bote no último volume esse tal do paredão para estourar os ouvidos de vocês, tá bom? Porque isso não é, por favor, rapaz. Mas vocês não sabem como vocês são babacão, vocês que ouvem som alto. Eu, se fosse uma mulher, uma menina, eu jamais namoraria com um caba bundão.
Pode ver que a música você, geralmente olha, sabe, é de péssima qualidade. Ninguém escuta
paredão,
música
paredão, só quem toca é bundão. Paredão, paredão, só quem toca. Um abraço e até 2018.
Saulo Roberto Gomes. Acabou. O debate das 10.